Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Ao menos 3 imóveis foram atingidos por um deslizamento em Ouro Preto. Um casarão histórico foi engolido pela terra. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento exato do acidente. O local estava isolado e não há registro de vítimas. Ouro Preto é um dos 341 municípios mineiros que está em situação de emergência por causa das chuvas. Para falar sobre esse registro impressionante, eu converso com o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo.
É um momento trágico para Ouro Preto, porque Ouro Preto é uma cidade que tem muitos riscos geológicos e sempre temos acidentes. Felizmente, os monumentos que foram construídos em locais seguros no período colonial, eles ficam preservados, mas nós ficamos atentos às vidas humanas, ao funcionamento da cidade, que pode sofrer colapso, como está acontecendo hoje. Infelizmente, aconteceu esse deslizamento, material imenso desceu de uma encosta sul do Morro da Forca. O Morro da Forca está no centro de Ouro Preto, de lá se tem uma belíssima vista da cidade de Ouro Preto, há inclusive um projeto de aproveitamento turístico da área, e uma encosta, um bloco da encosta desceu, o maciço continua lá inteiro, mas desceu muito material e destruiu duas casas que estavam já há 10 anos interditadas, exatamente porque havia previsão de que de uma hora para outra poderia haver esse desmoronamento.
O primeiro lote de vacinas pediátricas da Pfizer chegou ao Brasil na madrugada de hoje. Cerca de 1 milhão e 200 mil doses desembarcaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, em um voo vindo da Holanda. As vacinas foram encaminhadas ao centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos. Os estados devem começar a receber os frascos entre hoje e amanhã. Na segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou que a Pfizer vai antecipar a entrega de 600 mil doses. Com isso, o total de vacinas previstas para chegar em janeiro deve passar de 3,7 para 4,3 milhões. No evento do recebimento das vacinas pediátricas da Pfizer no aeroporto de Guarulhos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que os pais que desejarem poderão vacinar seus filhos. E citou que exemplos internacionais não apontaram efeitos adversos graves. Ele também pediu apoio de governadores na campanha de vacinação.
Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios estabelecidos pela Anvisa. Claro que em todas as campanhas de vacinação em massa, há eventos adversos relacionados à vacina, e nós temos que falar isso francamente com a população, e nós vamos ficar observando esses eventos adversos, juntamente com a própria Anvisa, a quem incumbe a farmacovigilância, e a própria indústria farmacêutica, para fazer as possíveis correções de rumo. Mas, apesar de recente, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde no mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, né, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas e elas estão hoje aqui no Brasil.
Sobre isso, eu converso com o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina.
Pois é, esse nosso ministro Queirodes falou agora para a população aí que quem não quiser vacinar os filhos, não acontece nada. Acontece sim, os filhos poderão ser infectados e alguns, não serão muitos, mas alguns poderão morrer. A vacina é a única proteção que nós temos hoje para fazer para os nossos filhos. Nós temos que procurar a vacinação. E ele providenciou metade das necessidades de doses que nós vamos precisar. Nós temos 20 milhões de crianças e jovens a vacinar, temos 20 milhões de vacinas. Precisamos de 40 milhões de vacinas sem pensar na dose de reforço, que certamente também será necessária para as crianças e jovens. Ainda não está em discussão, mas alguns países já estão aplicando a dose de reforço. Então, o ministro ainda não conseguiu fazer a encomenda adequada de vacina para a população brasileira.
Médicos das unidades básicas de saúde de São Paulo discutem hoje a possibilidade de greve. Os profissionais alegam que encaram unidades lotadas, falta de medicamentos e equipes infectadas por Covid ou influenza. Na semana passada, 1.600 funcionários da saúde da cidade foram afastados, um aumento de 111% em relação ao início de dezembro. A rede estadual também vive um problema semelhante. As equipes de saúde pedem a contratação de mais profissionais e pagamento de horas extras. Desde o último sábado, as unidades passaram a abrir todos os sábados para atender casos de sintomáticos respiratórios na capital paulista. A Secretaria Municipal de Saúde diz que já autorizou o pagamento das horas extras dos profissionais pelas organizações sociais. A variante Gama, responsável pelas infecções em massa, que contribuiu para o colapso hospitalar no Amazonas e ganhou força na segunda onda da Covid, sumiu das amostras genômicas no país. A mutação deu espaço para as variantes Delta e Ômicron. A conclusão é baseada no banco de dados da rede genômica, coordenada pela Fiocruz. Até ontem foram colhidas e analisadas 94 mil amostras. No Amazonas, onde a variante surgiu, a última vez que a Gama apareceu em amostras foi em 16 de novembro. No país, as últimas três amostras de Gama foram sequenciadas no início do mês de dezembro. Especialistas ouvidos pelo UOL acreditam que a Gama caminha para a extinção. Em Londres, aumenta a pressão pela renúncia do primeiro-ministro Boris Johnson. Ele admitiu que participou de uma festa no primeiro lockdown na Inglaterra. Durante o período, muitos britânicos não puderam se reunir com parentes e nem mesmo enterrar parentes mortos pela pandemia. O premier pediu desculpas, mas classificou o encontro como mera confraternização de trabalho. Na retratação, Johnson não chegou a admitir irregularidades. O caso veio à tona quando os jornais britânicos revelaram que cerca de 20 funcionários do governo fizeram uma festa em maio de 2020. No mês passado, uma foto do evento regado a queijos e vinhos mostrava o premier no jardim da residência oficial. A crise se agravou depois que foi revelado um e-mail enviado pelo secretário particular do premier, convidando ao menos 100 funcionários do governo para a ocasião. Uma pesquisa mostrou que 56% dos britânicos defendem a renúncia do primeiro-ministro. O Twitter suspendeu a conta do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, por violação das regras da plataforma. O bloqueio foi motivado por uma ordem judicial. Em nota, Hang disse que compartilhou um vídeo do Dr. José Augusto Nasser falando sobre a vacinação de crianças. O YouTube também removeu um vídeo do canal do pastor Silas Malafaia, em que ele chamava a vacinação de crianças contra a Covid-19 de infanticídio. O técnico da seleção brasileira, Tite, realizou hoje a primeira convocação de 2022 para os próximos Jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa deste ano no Catar. A equipe enfrenta Equador e Paraguai pelas eliminatórias. Vinícius Júnior e Felipe Coutinho foram chamados, assim como Daniel Alves e Rodrigo. O grande desfalque dos convocados é Neymar, que está machucado. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São três edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.